Olá, meus amigos, tudo na Santa Paz? Estamos começando mais um programa O Homem e a Terra. 10 minutos de muita informação, há 42 anos ao lado da família rural. Este programa é feito pela equipe de comunicação do Instituto Emater, empresa ligada à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, Roberto Monteiro, na sonoplastia, Gustavo Stella. Amarildo Alba, na produção, apoio técnico do Oswaldo Agemeyer e de toda a equipe aqui da emissora. Hoje é terça-feira, dia 12 de junho, dia do Correio Aéreo Nacional, Dia Internacional do Combate ao Trabalho Infantil. Pois é, a gente sabe que tem muita criança trabalhando nas propriedades rurais. Por isso é importante esclarecer que as crianças podem mesmo fazer algumas atividades, mas nada que prejudique o seu desenvolvimento. O trabalho não pode fazer com que a criança abandone a escola ou as atividades normais da infância, como as brincadeiras, tá bom? Bem, hoje é o dia de São João de Sahagún e dia dos namorados. E vamos ver aqui os recados do nosso WhatsApp. Eu vou mandando um abraço pro Valmor de Quedas do Iguaçu e pros pais dele, a dona Dilma e o seu Salmão, que sempre estão nos ouvindo. Um abraço também para a Silvana Aparecida da Luz, do Jardim Progresso, em Ponta Grossa. E a Ivete Munari, de Santa Isabel do Oeste, pergunta como ela conhece o ponto do melado para ficar macio. Bom, Ivete, eu conversei com Gilmar Gobato, da Emater de Capanema, e ele me disse o seguinte. O ponto do melado vai depender se a cana tem mais ou menos açúcar. E é com a prática que se reconhece quando o melado está pronto. Mas uma dica que ele deixa é que você pode tirar um pouco do melado enquanto você está fazendo, colocar num prato com água fria e depois você junta com os dedos. Se formar um fio, igual a bala puxa-puxa, está no ponto. Mas se dissolver na água, vai ser preciso apurar um pouco mais. Bem, se você, como a Ivete, quer esclarecer alguma dúvida, mande uma mensagem para a gente via WhatsApp. Anote aí o nosso número, 4199-141-9466. 4199-141-9466. E o Brasil foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal como área livre de febre aftosa com vacinação. Esse reconhecimento vale para todos os estados do Brasil. Apenas Santa Catarina tem o status de área livre da febre aftosa sem vacinação, uma condição sanitária superior que permite a entrada da produção catarinense em mercados mais exigentes, que pagam mais pela qualidade dos produtos. Bom, o Paraná também está atrás dessa classificação e tem uma possibilidade disso acontecer em 2023. Algumas lideranças do setor agropecuário até querem antecipar a retirada da vacina para 2020. E com a mudança, o Paraná poderia vender a sua carne para esses países que pagam melhor. Bom, enquanto isso não acontece, todo criador deve vacinar os bovinos e bubalinos contra a febre aftosa. Aliás, a primeira etapa da vacinação deste ano tem prazo para terminar agora, sexta-feira, dia 15. Se você não vacinou os animais, trate de providenciar a vacina o quanto antes. É justamente dessas campanhas de vacinação que depende a conquista da classificação do estado do Paraná como livre da aftosa sem vacinação lá no futuro. Então, colabore, meu amigo, até porque quem não vacinar o gado agora vai ser multado. E olha só, o Devanir Ladeira, do Deral de Cornélio Procópio, avisa que a alfafa está sendo comercializada a R$1 o quilo. Esse preço continua se mantendo já há algumas semanas. O clima não tem colaborado com a safra de inverno. Abril foi um mês muito seco que prejudicou o desenvolvimento das lavouras de milho e o plantio do trigo. Apesar da volta das chuvas em maio, elas ainda não foram o suficiente para eliminar totalmente os prejuízos com a lavoura. Muitos produtores rurais vão ter perdas na safra de inverno, principalmente com o milho safrinha. Bom, então o produtor que identificar perdas importantes na lavoura por causa do clima deve comunicar ao agente do seguro agrícola ou do Proagro o mais rapidamente possível. É bom saber que só tem direito à cobertura do seguro quem seguiu as recomendações técnicas, como o plantar seguindo o zoneamento agrícola do Ministério da Agricultura. O agricultor que teve perdas não pode simplesmente erradicar a lavoura ou realizar a colheita sem autorização da seguradora. É preciso comunicar à seguradora quando vai ser feita a colheita para que o perito faça uma vistoria final estimando a produtividade da área. E tem que ter todas as notas de insumos usados na lavoura, caso a seguradora exija esses documentos. Bom, essas são apenas algumas orientações. Se você quiser mais informações, entre em contato com o seu sindicato ou com os técnicos da Imater do seu município. Na última sexta-feira, finalmente, nós ficamos conhecendo o resultado do concurso municipal de redução das perdas durante a colheita da soja de Maringá. Foram 209 operadores de 15 municípios disputando o título de quem perdia menos soja. A novidade deste ano foi a participação de 5 mulheres operadoras. O vencedor desta edição do concurso foi Aguinaldo de Almeida, que perdeu apenas 5,01 quilos por hectare, e ele foi premiado com uma motocicleta. E o melhor colocado de cada uma das empresas das marcas Massey Ferguson, New Holland e John Deere também foram premiados. Os dados da Embrapa mostram que no Paraná a perda média é de 60 quilos por hectare. A região de Maringá está na vanguarda do país no combate ao desperdício. As perdas apuradas, na média, ficam em 45 quilos por hectare. E entre os 209 operadores avaliados neste concurso, a perda chegou a 23,25 quilos por hectare. Os 39 operadores que tiveram perdas pequenas também receberam prêmios como equipamentos agrícolas, eletroeletrônicos, insumos agrícolas, além do sorteio de brindes diversos cedidos pelos patrocinadores do evento. Foi um estímulo para que mais operadores participem do concurso e reduzam as suas perdas durante a colheita da soja. No município de Astorga, os técnicos da Emater estão incentivando pequenos produtores a cultivarem café. Eu conversei com o Joel Fortes e ele me disse que para o pequeno agricultor é difícil tornar uma propriedade lucrativa plantando lavouras anuais como soja, milho ou trigo. É por isso que os técnicos estão apontando algumas alternativas, além do café. Em Astorga tem gente apostando na sericicultura e na piscicultura. Mas o café tem algumas vantagens por usar mão de obra familiar e ter um mercado que valoriza os tais cafés especiais. De acordo com Joel, já existe no município um grupo de 20 cafeicultores que estão se reunindo com os técnicos de vez em quando. Eles estão se informando para melhorar a produção e a qualidade do café do município. Tem até uma unidade de referência em Astorga, na propriedade do José Carlos Ferreira. Nessa área, o produtor tem um acompanhamento técnico para conduzir a lavoura. E o agricultor está testando novas variedades para descobrir qual a mais produtiva para o município. Além das variedades, o José também adota novas práticas de manejo do cafezal. Tudo vai servir de modelo para outros cafeicultores de Astorga. Então vamos desejando um bom trabalho para o José Carlos, para os técnicos e outros produtores de café de Astorga. Meus amigos, vamos terminando o nosso programa de hoje, deixando um forte abraço a todos vocês e amanhã estaremos de volta neste mesmo horário aqui na sua emissora para mais uma apresentação do seu programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau!